Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Nós somos o clima salvar, o planeta começa no café da manhã é um ensaio de não-ficção em que Jonathan Safran Foer examina a crise climática a partir da distância entre informação e comportamento. Publicado no Brasil pela Rocco em 2020, o livro combina dados e projeções sobre o aquecimento global com passagens autobiográficas, referências históricas e reflexões sobre a dificuldade de alterar hábitos coletivos. Seu foco mais característico é a relação entre alimentação, sobretudo o consumo de produtos de origem animal, e o impacto ambiental da agricultura industrial. Foer não apresenta a escolha individual como substituta de políticas públicas ou de transformações econômicas amplas. Em vez disso, investiga por que ações pessoais, embora insuficientes isoladamente, são parte necessária de uma resposta social coerente. A proposta central é confrontar a normalização de práticas cotidianas de alto impacto e tratar a redução do consumo de carne como uma medida concreta, culturalmente difícil, mas possível. Trata-se menos de um manual técnico do que de um argumento ético e prático sobre responsabilidade diante de uma emergência compartilhada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lacuna entre reconhecer a crise e agir diante dela. Foer parte de uma questão que distingue o livro de uma apresentação convencional de fatos climáticos se há amplo conhecimento sobre o risco ambiental. Por que a resposta cotidiana continua tão limitada? Para ele, o problema não se reduz à falta de dados. A mudança climática costuma ser percebida como gradual, abstrata e futura, o que enfraquece a sensação de urgência e permite que as pessoas mantenham rotinas incompatíveis com aquilo que dizem acreditar. O ensaio explora essa contradição sem pressupor que ela decorra apenas de cinismo ou ignorância. A conveniência, medo de abrir mão de prazer, expressão social e uma tendência humana a priorizar necessidades imediatas. Ao misturar análises com episódios pessoais, Foer torna visível que o conflito também o atinge saber qual direção seria desejável não elimina a dificuldade de seguir lá. Essa escolha formal evita a posição de observador moralmente intocado. A consequência do argumento é que respostas climáticas precisam considerar como hábitos se sustentam emocional e culturalmente. Informar continua essencial, mas não basta. É necessário construir práticas, normas sociais e decisões políticas que convertam conhecimento em conduta recorrente. O livro, assim, interroga a passividade não como falha individual isolada, mas como um padrão coletivo que precisa ser reconhecido para poder ser alterado. Em segundo lugar, a alimentação como ponto de entrada para reduzir impactos climáticos. A tese prática mais conhecida do livro é que mudar a alimentação. Especialmente diminuindo o consumo de carne e outros produtos de origem animal, constitui uma frente relevante de ação climática. Foer relaciona essa proposta à escala da pecuária industrial, ao uso intensivo de terra e recursos e às emissões associadas ao sistema alimentar. Seu ponto não é que uma única decisão à mesa resolva um problema estrutural, nem que todos precisem adotar imediatamente uma identidade alimentar única. A ênfase recai sobre reduzir a frequência com que a carne é tratada como padrão automático das refeições. Essa formulação busca enfrentar uma objeção comum, a de que apenas escolhas perfeitas teriam valor. Para o autor, a lógica do tudo ou nada favorece a inércia, porque transforma uma mudança difícil em requisito de pureza moral. A redução consistente, mesmo que parcial, pode alterar padrões de demanda e tornar outras escolhas socialmente mais normais. O café da manhã do título funciona como imagem dessa proximidade. A crise não está somente em conferências internacionais, mas também nos hábitos repetidos em casa. Ao concentrar-se na comida, Foer escolhe um campo no qual valores, prazer, tradição e infraestrutura econômica se encontram. É justamente essa interseção que torna a alimentação uma questão ambiental, cultural e política. Em terceiro lugar, hábitos alimentares não são escolhas puramente privadas. O livro sustenta que hábitos alimentares resistem à mudança porque são incorporados por famílias, celebrações, memórias e formas de pertencimento. Comer carne, nesse sentido, não é apresentado apenas como uma decisão baseada em nutrientes, preço ou gosto. É uma prática apoiada por tradições e por sistemas de produção que fazem parecer natural consumir determinados alimentos em grande quantidade. Essa perspectiva ajuda a explicar por que argumentos ambientais podem falhar quando ignoram a dimensão afetiva do comportamento. Fuer não trata a dificuldade como desculpa para não mudar, mas como condição que exige estratégias mais honestas. Reduzir o consumo depende de reconhecer quais refeições ou ocasiões são realmente importantes para cada pessoa, em vez de fingir que todos os usos da carne têm o mesmo peso cultural. A proposta admite que transições duradouras tendem a ser graduais e que a coerência é construída por repetição, não por uma decisão única. Ao mesmo tempo, o ensaio evita transformar apego cultural em justificativa definitiva para manter práticas prejudiciais. Tradições podem ser preservadas, adaptadas e reavaliadas à luz de consequências que antes eram menos visíveis. O argumento amplia o debate ambiental e escolhas privadas têm efeitos públicos. E sistemas coletivos se reproduzem justamente por meio de milhões de atos cotidianos que parecem pequenos quando vistos separadamente. Em quarto lugar, responsabilidade individual articulada a mudanças coletivas e políticas, Fuer defende a responsabilidade individual sem reduzir a crise climática a um teste de virtude pessoal. Essa distinção é central, pois problemas ambientais são moldados por governos, empresas, cadeias globais de produção e infraestruturas que ultrapassam o poder de qualquer consumidor. O livro reconhece que políticas públicas, regulação e ação coordenada são indispensáveis. Ainda assim, argumenta que usar a dimensão estrutural como motivo para abandonar toda mudança pessoal cria uma falsa alternativa. Comportamentos individuais não substituem transformação sistêmica, mas podem expressar compromisso, criar pressão social e apoiar demandas políticas mais amplas. O autor inclui, entre os campos de impacto cotidiano, a alimentação, os deslocamentos e as escolhas de consumo, ressaltando que não há uma resposta única ou isenta de custo. A posição ganha força por não apresentar o próprio autor como exemplo acabado de consistência. Ao admitir limitações e contradições, ele desloca o foco da perfeição para o esforço continuado e mensurável. Essa abordagem também questiona o conforto de condenar apenas grandes agentes externos, enquanto se preserva a própria rotina sem exame. A ação climática, conforme o ensaio, requer simultaneamente cobrança institucional e revisão de condutas. Separar radicalmente essas escalas enfraquece ambas, a política perde base social e a escolha pessoal perde consciência de seus limites e de sua conexão com estruturas maiores. Por último, dados, autobiografia e narrativa para tornar a emergência compreensível, em vez de organizar sua argumentação como relatório científico linear. Fuer alterna estatísticas e prognósticos com lembranças pessoais, episódios históricos e digressões. A estrutura procura responder a um desafio de comunicação: a mudança climática é real e grave, mas frequentemente não se apresenta como uma narrativa com início, conflito visível e desfecho próximo. Sua lentidão relativa, sua distribuição desigual e sua escala global podem torná-la difícil de sentir como algo presente. As passagens pessoais não fornecem evidência científica por si mesmas. Sua função é expor como a crise atravessa desejos, relações familiares, culpa e autojustificativas. Com isso, o autor tenta aproximar a abstração dos dados da experiência concreta de decidir o que comprar, comer ou deixar de fazer. Essa estratégia também produz uma leitura menos impessoal do que obras estritamente técnicas sobre clima. Ela tem um limite. Leitores que buscam uma exposição acadêmica sistemática podem considerar as divagações excessivas ou preferir fontes especializadas para aprofundar números e métodos. Porém, essa não é a principal ambição do livro. Seu diferencial está em explorar por que fatos corretos ainda não geram respostas proporcionais e em usar a forma ensaística para sustentar atenção, desconforto e reflexão. A narrativa torna-se, assim, parte do argumento sobre como mobilizar ação. Em conclusão, Nós Somos o Clima é indicado para leitores interessados em mudança climática que procuram uma reflexão acessível sobre a ligação entre sistemas globais e rotinas pessoais. Pode ser particularmente útil para quem já reconhece a gravidade do aquecimento global, mas deseja examinar por que esse reconhecimento raramente se traduz em mudanças persistentes, sobretudo na alimentação. Também interessa a leitores de ensaios, que valorizam uma abordagem híbrida, na qual dados ambientais convivem com memória, dilemas éticos e autocrítica. O benefício prático do livro está menos em oferecer uma lista exaustiva de soluções, e mais em tornar específico uma área de intervenção diária, reduzir a centralidade da carne no cardápio. Intelectualmente, ele ajuda a evitar dois reducionismos recorrentes, atribuir toda a responsabilidade ao consumidor ou no extremo oposto. Concluir que nenhuma escolha pessoal importa enquanto estruturas maiores não mudarem. Em comparação com livros técnicos sobre clima, Foer oferece menos sistematização científica e menos detalhamento de políticas públicas. Em contrapartida, destaca-se por investigar a psicologia e a cultura da inação, além de assumir as contradições envolvidas, impedir mudanças de hábito. Sua força está em conectar a emergência planetária a práticas ordinárias sem prometer pureza, solução instantânea ou absolvição individual. É um ensaio provocativo para discutir responsabilidade compartilhada, consumo e a necessidade de alinhar comportamentos cotidianos a compromissos ambientais mais amplos. Se você quiser apoiar Jonathan Safran Foer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!